Pessoal, bom dia de novo. Nesse momento, eu queria compartilhar com vocês um tema aí que a gente vem falando sobre isso. Ele encaixa com aquilo que foi falado aqui nos últimos dois domingos sobre avivamento. A igreja passa por um momento, e quando eu falo igreja, eu falo ação bíblica como um todo, onde estamos enxergando a necessidade de, não que precisasse, mas é um exercício que a gente tem que fazer com recorrência, que é a questão do avivamento, de trazer de volta aquilo que se perdeu, de restabelecer os sonhos, de restabelecer os propósitos que nós temos como igreja. Então, nesse tempo aqui, eu queria compartilhar com vocês e contribuir para que a gente saia daqui um pouco mais modificados pelo poder da palavra de Deus. Ainda vou fazer mais uma oração, pedindo para Deus me usar neste momento aqui. Então, ore comigo rapidinho nesse momento. Pai, o Senhor conhece, Deus, nossos corações, sabe das nossas necessidades, sabe do que a gente precisa nesse exato momento, Deus. Então eu peço que de maneira particular, Pai, o Senhor fale aos nossos corações. Que a gente aqui presente, ou em casa, Pai, esteja dedicado 100% desse momento a este tempo aqui, para ouvir a Tua voz. Muitas vezes nós falamos que não ouvimos a voz do Senhor, mas a verdade é que muitas vezes nós não queremos ouvir, não damos ouvido necessário a isso, Pai, o tempo necessário a isso. Então, que o Senhor possa aproveitar esse momento, fale aqui através da minha vida, Deus, não seja eu, mas o Senhor, usando, Pai, a minha vida como instrumento. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro, agradeço, amém. E eu trouxe uma imagem aqui bem bacana, né, pra gente já se deliciar um pouco. Talvez você já tá com fome, talvez você já nem tenha tomado café, ou você acabou de tomar café. Mas acho que dá pra falar que todo mundo aqui gosta de sonho, né? Quem aqui não gosta de sonho? Quem não gosta? Não gosta de sonho? Você gosta, né, Chile? Gente, é a voz da Chile é a voz do povo. Tirando ali a Ingrid e o Miguel que não gostam. Mas, em geral, nós gostamos de sonho. Sonho é muito bom, né? E sonhar também é muito bom. Sonhar é maravilhoso. O problema é quando a gente acorda, né? Dependendo do sonho, muitas vezes nós não queremos acordar. Eu tenho certeza que você já sonhou alguma vez e acordou com uma frustração tão grande. Falou assim, mano, não é possível, era só sonho. Era só sonho. Sonhar é bom demais. E a gente sonha de diversas maneiras. Nós sonhamos, uma coisa é fato, eu não sei se vocês sabem, mas todos nós sonhamos todos os dias. Você sabia disso? Todos nós sonhamos todos os dias. A verdade é que poucas vezes nós nos lembramos dos sonhos. Mas a gente sonha. E às vezes quando a gente sonha, se a gente não lembra na hora, anota. Mano, é incrível esse negócio. Você sonha, aí você acorda, você fala, nossa, sonhei que tal coisa. Se você não anotar de alguma forma, meu, em questão de minutos, você esquece completamente. É muito louco isso, né? Por isso que as pessoas, tem gente que gosta de anotar sonhos, né? E de compartilhar, e é muito legal. Sonhar é bom, né? Sonhar é bom demais. Você provavelmente já deve ter ouvido falar algumas dessas frases que eu vou soltar aqui agora, né? Por exemplo, acredite nos seus sonhos. Você já deve ter ouvido isso, acredita, vai lá, você vai conseguir. Sonhe, acredite, conquiste, né? Essa etapa, você sonha, você acredita, você conquista. É possível. Outra frase, não coloque limite nos seus sonhos, coloque fé. Olha só, essa aqui dá para colocar de nick do MSN. Ninguém lembra do MSN, do Orkut, vai voltar o Orkut, hein? Dá pra colocar lá no dá pra você participar de um grupo no Orkut lá, uma comunidade, colocar um depoimento pra alguém. Outra frase aqui, somos os tamanhos dos nossos sonhos, ou seja, o meu é pequeno, né? O meu tem 1,70m e olha lá. Ops. E a última aqui, você já ouviu? Sonhar não custa nada, né? Ou não custa nada sonhar. E é em cima dessa frase que eu quero trabalhar com vocês aqui essa manhã, que a gente vai aprender junto. Por quê? Porque sonhar custa sim. Sonhar custa sim. Se você quiser se aprofundar nesse tema, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, tem um devocional no aplicativo da Bíblia, de uma filósofa que é a Mineris Meléndez. É uma porto-riquenha, que foi de lá de onde eu tirei esse estudo e tal. Então, se você quiser se aprofundar mais detalhes, pode procurar lá depois, tá? Esse é o tema. Sonhar custa. Custa mesmo. Só que muitas vezes a gente não associa o custo àquilo que realmente é, tá? Então, antes da gente entrar, que custo é esse do sonho? Eu queria que você curtisse esse momento. Eu sempre peço, porque pode parecer besteira, mas a gente... sempre vai ter pessoas que estão aqui e não estão. Como assim? Exatamente. Tem pessoas que estão aqui só de corpo, né? Foi levado. Está aqui nessa manhã. Foi levado porque o corpo já sabe que domingo de manhã tem que ser levado até a caixa d'água ali, na rua Pulo Pimentel 516. Aí ela está aqui. Mas de fato não está. Não está. Então, o meu pedido é que para você curta esse momento mesmo. Se você está aqui, você está em casa, você está acompanhando, dedique. Fale com o Senhor Deus, não quero que nada tire minha atenção nesse momento, Pai. Foque naquilo que Deus preparou para você neste momento. Curta esse momento, aproveite esse momento, tá bom? Então, quando a gente pensa em custo do sonho, que sonhar não custa nada, muita gente, a gente relaciona a dinheiro, né? Então, qual que é o custo de um sonho? Custa sonhar mesmo, realmente. Se a gente for pensar de forma monetária, em dinheiro, não custa sonhar. Não tem custo nenhum o sonho, nem pago nada por isso. Mas o custo do sonho está em outras coisas, como emoções, esforços que você vai fazer, ideias que você vai colocar em execução. Na verdade, a verdade é que sonhar custa muito caro, a partir do momento que a gente começa, então, a colocar isso em execução. A gente passa por diversas emoções através de uma tendência a realizar um sonho. A gente dedica muitas vezes o nosso esforço da nossa vida inteira para realizar determinados sonhos. A gente pensa em diversas ideias, em diversos projetos, em diversos caminhos para que eu possa realizar esse sonho. E isso tem um custo muito doloroso, muitas vezes. Com certeza, você já colocou um sonho seu, ou tentou colocar um sonho seu em execução. E na maioria dos casos, você provavelmente não conseguiu de imediato. E isso te causou uma dor muito grande, uma frustração muito grande. Então, o sonho tem esse custo, muitas vezes não é medido. Mas, eu não quero tirar isso de você. Eu não estou aqui para falar para você não sonhar. Eu não estou aqui para dizer então melhor colocar o pé no chão. Não, eu estou aqui dizer para... Eu quero dizer que sonhar é bom. E muitas vezes, Deus coloca em nossos corações sonhos. Deus coloca em nossos corações visões, desejos, grandes coisas que são traduzidas em sonhos. Então, por diversas vezes, Deus coloca sonhos nos nossos corações e isso é bom. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em família, você sonha em ter uma família, você sonha em ter uma mulher, você sonha em ter filhos, você sonha em ter aquela casa cheia no Natal. Eu sonho, meu, de final de ano, só a família bastasse, sabe? Quando você quer fazer uma festa. Meu, ter umas 10 filhos, pelo menos. É, brincadeira. Tudo isso não, mas uns 7 dá. Mas assim... É legal, eu sonho em ter família, porque eu nasci numa família grande, né? Então, eu acho mó gostoso, as brigas, tudo isso é bom. Tudo isso faz parte, né? De uma família saudável. Eu tenho esse sonho de ter família, muitos de nós temos. De relacionamentos, né? E aqui não tô falando só de relacionamento homem-mulher e tal, mas de amizade, de construir vínculos bacanas, de ter um grupo de amigos. Tem uma série que eu gosto bastante que chama How I Met Your Mother, né? Que é um... How I Met Your Mother. Como conheci sua mãe, a tradução da série. É um cara contando para os filhos durante 9 temporadas de como ele conheceu a mãe deles. Mas é legal nessa série, uma coisa que chama atenção, que eu falo, nossa, mano, deve ser bem legal. Porque é um grupo de amigos fixos que todo dia se encontram para falar do dia a dia. Todo dia eles compartilham e é, mano, que da hora ter umas amizades assim, né? Então eu sonho com isso também, de relacionamentos duradouros, né? Amizades duradouras. É muito difícil hoje. A gente tem relacionamentos que a gente fala relacionamentos líquidos, supérfluos, que a gente conhece, daqui a pouco acaba, ou então não tem nível de profundidade. A gente só fala o básico ali, tá tudo bem, você também. Tá tudo certo. Então, é legal sonhar também com relacionamentos profundos, de compartilhar a vida, né? Dividir de trabalho, meu, projetos, grandes conquistas no trabalho. Cara, eu sonho em ser um diretor de uma empresa grande. Eu sonho em trazer uma inovação para a empresa. Eu sonho em ser um pastor de uma comunidade. Eu sonho em, enfim, pensa em diversos trabalhos no seu meio. Provavelmente você sonha com isso também. Projetos, de realizar grandes coisas. Fala, meu sonho, eu tenho um sonho, que eu estou realizando com alguns amigos, de empreender, de ter uma empresa, da gente construir coisas boas para a sociedade, da gente trazer inovações. Então, são projetos, é bom sonhar. Então, não quero tirar isso de você. Esteja com isso no seu coração. Deus muitas vezes coloca no seu coração esses sonhos. Só que a forma com que a gente vai tratar eles é o que vai diferenciar, né, a gente de esse sonho que Deus coloca no nosso coração de um sonho normal. E tudo isso só é possível colocar em execução e só será permitido que a gente realize em Deus se a gente tiver fé. Porque, como o próprio nome diz, o sonho já é um nome, já o nome sonho já é um nome que não é algo que é palpável, não é algo que dá para acreditar, é um sonho, tem um sonho. Está muito distante, concorda? O sonho é algo muito distante, é algo que a gente pensa, imagina, mas é muito distante. E essa distância existe justamente para que ele seja realizado em Deus através da fé. O que separa, o que conecta nós dos nossos sonhos é o tamanho da nossa fé. Tem uma das figurinhas falava, né? O sonho é, não coloque limite nos seus sonhos, coloque fé. O quanto você está disposto, o quanto você acredita nisso, para que esse sonho se realize. Um versículo que eu queria deixar como versículo chave para esse nosso estudo, Jeremias 29:11. É um versículo que eu gosto bastante. E olha o que ele fala, Deus falando, né? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus, ele nos ama, ele nos conhece de tal forma que ele sabe exatamente aquilo que a gente espera. Ele conhece os nossos sonhos e ele está disposto a dar exatamente aquilo que a gente espera. A questão aqui é a gente esperar em Deus, colocar os nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos em Deus, porque sonhar por sonhar é muito fácil, mas será que o meu sonho está alinhado com a vontade de Deus na minha vida? Então, por exemplo, o sonho de ter uma Ferrari, pode ser um sonho legítimo? Pode ser, mas talvez nunca se realize, porque não se conecta com a realidade que eu tenho de vida e nem com a realidade que Deus espera da minha vida. Não faz o menor sentido de eu ter uma Ferrari hoje, e nem daqui a alguns anos. Os nossos sonhos, eles tendem a se realizar. Deus, como ele fala em Jeremias, de nos dar o fim que esperamos, desde que nós esperamos e coloquemos nossos sonhos bem alinhados com a vontade dele, com os sonhos de Deus. A gente cantou aqui, né? Os teus sonhos são maiores do que os meus. É confiar que, meu, talvez o nosso sonho seja desse tamanho assim, os sonhos de Deus, ele tem pensado coisas muito maiores para as nossas vidas. Um outro versículo em Filipenses, olha o que diz. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar. Deus coloca em nossos corações o querer. Ele efetua em nossos corações os sonhos. Se você tem um sonho hoje, como exemplos daqueles que eu trouxe, família, relacionamentos, Deus colocou no seu coração esse querer. Deus coloca em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, quando a gente fala de sonhos aqui, eu quero que a gente pense que sonhos está muito mais relacionado com Deus do que com a gente. Porque é ele quem faz tudo, é ele quem permite que nós sonhamos, é ele que coloca em nós o querer e é ele também quem realiza. Nós cantamos aqui na última música aqui, Anseios, né? Dependem do teu fazer para se realizarem. Depende do fazer de Deus, sem ele agindo, sem ele colocar em nosso coração ou sem ele executar, nossos sonhos não têm valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, é apenas um sonho. E aí eu comparo com aquele sonho que eu falei, que você sonha, acorda e em questão de minutos, você esquece completamente. Mas quando Deus coloca os sonhos nos nossos corações, quando a gente deposita fé nele e crê que ele sim pode realizar, esse sonho vai acontecer se for da vontade de Deus. Eu não sei qual que é o tamanho do seu sonho, mas se ele estiver alinhado com a vontade de Deus, em Jeremias 29:11 diz que ele sabe e ele tem o prazer de nos dar o fim que nós esperamos quando nós esperamos nele. Existem três formas de sonhar. A primeira delas aqui para a gente falar do sonho é o sonhar para si mesmo. Então, alguns desses exemplos que eu dei aqui são sonhos para mim mesmo, né? Eu quero ter uma família, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom projeto, eu sonho para mim mesmo. Só que o sonho, ele começa no coração, mas ele não sai de lá. Ele não vai sair de lá se você não tomar pequenas decisões. E aí é que está o problema. Pelo menos quando eu trago para a minha vida, a minha maior dificuldade na vida, se eu vou pegar, é tomar decisão. Eu sou um cara extremamente indeciso. Por quê? Porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de não fazer o melhor, ou não fazer a melhor escolha. Então, eu tô estudando sobre isso sério, eu tô tratando isso sério, porque quando a gente tem muitas opções, a gente costuma travar. Eu tenho isso. Às vezes, se a gente não tem muitas escolhas, a gente só vai com o que tem. E às vezes eu falo, meu, por que tem tanta escolha assim para fazer algumas coisas? Porque aí eu fico, não, será que é o melhor, será que não é, será que é o melhor, será que não é? Isso trava e você não sai do lugar. E aí a vida passa, os anos passam, os momentos passam e você continua exatamente no mesmo lugar. Sabe o que falta quando isso acontece? Confiar em Deus e dar pequenas decisões. Vai gerar tensão, vai gerar medo, vai gerar insegurança. Mas do que isso vale? Quando nós sabemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Quando nós sabemos se foi o próprio Deus que colocou os sonhos em nosso coração. Então é necessário que a gente dê pequenos passos em direção aos nossos sonhos. Que a gente tome decisões. Tem um outro versículo, eu não lembro agora, mas que diz que Deus nos deu um espírito de... Fala mais alto, gente. E não de covardia. Deus nos criou para sermos pessoas corajosas. Então não tenha medo. Vá adiante. Persista. Não fique com receio do que pode acontecer. Mas se acontecer, Deus está guardando todo o percurso, irmão. Foi Ele que colocou o sonho no teu coração. E aí eu deixo uma frase ali. Ó, porque provavelmente nesse momento você está falando assim, mano, mas eu não tenho sonho nenhum. Talvez essa mensagem até agora parece que não é para você. E aí eu coloquei uma frase ali embaixo, que é uma grande verdade. Se você sente que você não tem sonho, peça para Deus para te dar um. Fala com Deus, Deus, coloca no meu coração sonhos, Pai. Eu quero almejar, eu quero sonhar com você. Eu quero sonhar junto com o Senhor. Porque, gente, um homem sem sonho não é nada. Nossa vida sem propósito não é nada. A gente vai viver a esmo, vai viver à toa, deixar a vida me levar e só vamos. Qual que é o propósito, então, se a gente não tem sonhos? Se a gente não espera grandes realizações? Então, se você não tem sonho nesse momento, irmão, eu queria que você orasse para Deus. Fala no seu inconsciente de Deus, coloca um sonho no meu coração, Pai, porque eu não tenho sonhos nenhum. Eu quero sonhar, Deus, de acordo com a tua vontade. Ele coloca em nós o sonho. Deus realiza tanto querer quanto realizar. Então, que esse querer, esse sonho, possa ser criado em nossos corações, que Deus possa colocar no seu coração um sonho. Olha o que diz 1 Pedro 2,21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque, no mínimo, se você não tem um sonho, no mínimo, o seu sonho tem que ser o parecido com o de Jesus, de levar o evangelho de amor àqueles que precisam. Se você sente que você não tem um sonho ainda, Deus, Ele já te chamou. Por isso vocês foram chamados. Por isso vocês foram chamados, porque Cristo sofreu naquele momento. E esse chamado nós já temos. Esse sonho Deus já colocou no nosso coração. Deus, Ele sonha que o maior número de pessoas seja pregado o Evangelho. Deus sonha que nós, que Ele usasse as nossas vidas para que a gente fale aqueles que precisam ser ouvidos. No passado, Deus falava, depois os profetas falaram, depois Jesus Cristo veio, agora é com a gente. O sonho de Deus, a obra de Deus começa e tem esse propósito. Então, Se você não tem sonho, irmão, o primeiro deles já está aí com você. Você só não sabe ainda. Mas fazer parte do sonho de Deus, que a gente foi chamado para levar o teu evangelho àqueles que precisam ouvir. Que seja, sonho, que seja esse sonho. Deus, quero sonhar de falar do Senhor. Talvez você tenha dificuldade no falar. Talvez você tenha dificuldade de expressar a sua fé, de testemunhar do amor de Deus. Então esse pode ser um primeiro sonho. Deus, eu quero falar do seu amor, Pai. Como eu falo de novela. Né, Sheila? Como eu falo de... A Sheila acabou de me falar que eu saí da novela, agora vai vir outra novela pra eu entrar. De falar como você fala de futebol, de falar como você fala do seu emprego, de você falar de Jesus da mesma forma. Um próximo versículo, 2 Timóteo 9, diz que nos salvou o próprio Deus, o próprio Jesus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Esse sonho que eu falei de ser chamado para falar do evangelho de Deus não tem nada a ver com o que a gente fez ou o que a gente vai fazer. É pura determinação e graça de Deus. É privilégio nosso poder compartilhar desse sonho de Deus. É privilégio nosso poder compartilhar de algo que é eterno, de que não faz parte desse tempo. Você imagina você pensar, olha que louco, às vezes eu paro para pensar nisso, eu falo, mano, que coisa grande, é difícil de compreender. Mas já parou para pensar que se você trouxe alguém, você, né, quando eu falo o Espírito Santo converte, mas Deus usou a sua vida para trazer alguém das trevas para a luz. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de que Deus usou a sua vida para tirar uma outra vida de uma eternidade em trevas? Você tem noção? Algo, há sonho maior que esse? Você tem noção que Deus te escolheu e te chamou para que você, na sua pequenez, na sua mediocridade, na sua desobediência, nos seus pecados, em tudo aquilo que é de ruim que nós temos, Deus te escolheu para tirar uma alma do inferno? Isso é muito grande. Sonhe com isso. Deus, que eu possa, Pai, então, cada vez mais, compartilhar dos teus sonhos, que é um privilégio de tirar vidas das trevas para a sua luz. Esse momento aqui eu deixei para que eu queria fazer um negócio diferente aqui, nem falei com o Pinas, mas eu acho que dá tempo. Não dá não, Olivia? Não, não! Que eu acho que dá tempo. Não, não! Gente, queria que vocês se juntassem em três ou quatro, tá? Três ou quatro pessoas. E rapidinho, vou dar 3 minutinhos para vocês compartilharem, se vocês quiserem, um sonho que vocês têm, ou que vocês tiveram, ou que vocês acham que não vai realizar, ou que você está frustrado. Compartilhe para que alguém ore. Então, 3 pessoas, acho bom. Você compartilha outra hora, outro compartilha outra hora, outro compartilha outra hora. Cada um orar pelo sonho que você tem. E de repente você pode falar assim, meu, não tenho sonho nenhum. A pessoa ora pela sua vida, então, para que Deus coloque um sonho no seu coração. Eu ia chamar aqui alguém para vir à frente, mas eu acho legal dividir em grupos para que vocês conheçam também. Talvez, e eu vou falar disso na frente, talvez o sonho de alguém está conectado com o seu. E aí é que as coisas grandes acontecem. Vamos lá? 3 minutinhos? Junta aí com um grupinho aí, fica próximo. Vamos lá, gente, um minutinho aí, mais um minutinho para orar, então. Senhor Deus, que cada sonho, Pai, colocado agora aqui, Deus, abertamente a vida desses irmãos, Pai, possam se realizar segundo a sua vontade. O Senhor conhece, Deus, os nossos sonhos, conhece os sonhos do nosso coração, o nosso desejo, até aquele mais oculto, Pai. Mas nós cremos, Deus, que se for de tua vontade, através da fé, nós realizaremos. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou sonhos nos nossos corações. E nós temos a certeza, Pai, que se estivermos alinhados com o Senhor, eles se realizarão. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho certeza que com essa experiência, algumas coisas a gente pode levar daqui. A primeira delas é que, com esse tempo aqui, provavelmente você compartilhou um sonho que você não tinha falado com ninguém. Talvez isso tenha acontecido. Outra coisa que talvez tenha acontecido aqui é de que você ouviu um sonho de alguém que você jamais imaginava que a pessoa sonhava com isso. É ou não é verdade? Mas, irmão, como assim? O seu sonho é esse? Né? É esse o sonho? Você não fazia ideia. Então, gente, que a gente faça mais isso como igreja. Que a gente compartilhe mais os sonhos uns com os outros. De repente, é o que eu falei, de repente, o sonho de alguém pode estar conectado com o seu. E é aí que essa hora as coisas acontecem. Tá bom? Depois, se vocês quiserem aqui no final compartilhar algum sonho, eu vou dar um tempinho aqui também, uns minutinhos. Existe segunda forma de sonhar. Primeiro você sonha para você mesmo, depois você sonha para os outros. Como assim sonhar para os outros? É assim, ó, você chega no Alexandre e fala assim, tio, quer que eu sonhe para você? Não, não é assim. Sonhar para os outros é sonhar sonhos em que impactam muito mais a vida do seu próximo do que a sua própria vida. E tem gente que sonha com isso. Olha que louco, que Deus coloca no nosso coração sonhos que não tem nada a ver com a gente, mas que através da nossa vida nós vamos abençoar outras pessoas. Deus escolhe pessoas que Ele quer sussurrar grandes sonhos para abençoar o seu próprio povo. Então quando a gente ouve uma história, por exemplo, de um missionário, né, ou alguém que muitas vezes abdicou da sua vida natural, daquilo que a sociedade colocaria para ele, né, eu lembro do pastor Genivaldo porque é um dos missionários mais próximos que a gente conhece. Mas eu sei um pouco da história dele, que ele era, ele trabalhava em banco, tinha uma carreira grande e um futuro próspero onde ele trabalhava e simplesmente abdicou de tudo isso para ir morar no Amazônia em meio aos ribeirinhos. Loucura, alguns diriam. Sonhos de Deus para a vida dele. O que isso tem a ver com a vida dele? Muitas vezes, nada a ver, mas Deus colocou no coração dele um sonho. E o sonho que Deus colocou no coração dele é de abençoar outras pessoas. É de que através da vida dele, da sua família, do ministério criado por ele, ele pudesse chegar a lugares onde jamais alguém chegaria. Ele pudesse chegar a lugares onde jamais pessoas ouviriam do amor de Deus. E com certeza, ele conhece pessoas, ou ele tem histórias de pessoas que ele conheceu que já morreram, mas que graças ao sonho que Deus colocou no coração dele, essa pessoa morreu ouvindo Jesus. E que talvez, se ele não estivesse lá, essa pessoa morreria sem conhecer Jesus. Louco isso. Mas Deus coloca no nosso coração o serviço ao próximo. Olha o que diz em Mateus 25:40. E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando os fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus disse, tudo que você faz a esse pequeno irmão aí, tudo que você faz a esse seu próximo aí, a este pequenino, é como se você fizesse a mim. Jesus, ele é o maior exemplo de serviço que nós podemos ter na história. O próprio rei, o próprio Deus, veio em carne numa manjedoura e serviu. Jesus lavou os pés. Jesus, ele servia, ele repartia. Primeiro o outro, depois eu. Primeiro o outro, depois eu. Cristo é o maior exemplo de serviço ao próximo. Cristo estava no sonho de Deus, de que ele fosse vir nessa terra para abençoar o seu povo. Para que através da obra de Jesus na cruz, nós, eu e você, tivéssemos a vida eterna. Só que aí, muitas vezes a gente cai num dilema que pode parecer até uma hipocrisia, né? Você fala assim, meu, é isso, eu sei, Deus está colocando no meu coração, eu tenho esse sonho de abençoar o outro, eu quero, eu vou então lá para o Amazonas também, eu vou para a África, eu vou para a China, para a Índia, para a Coreia, onde não está falando de Deus aí? É na Coreia que não pode falar, então eu vou para lá, vou abençoar os outros. Pode ser que Deus tenha colocado nos seus sonhos no coração, mas ó, preste atenção, esteja alerta para que você não caia em hipocrisia. Porque, primeiro, se Deus colocou no seu coração de abençoar os outros, eu tenho certeza que ele primeiro colocou no seu coração de você abençoar a sua própria família. Quem é a pessoa mais próxima de você hoje? É a sua família. Então faz algum sentido você ir para a Coreia do Norte, abençoar um povo lá, e a sua família está toda perdida? Ou sua família não ter a oportunidade de ouvir você falando do amor de Deus, não ter a oportunidade de, não de ouvir você falando do amor de Deus, mas... De ver você vivenciar esse amor de Deus. Sabe aquela coisa que às vezes acontece, assim, nossa, com os outros ele é tão bonzinho como com a gente aqui. Não é? Acontece. É isso daí, ó. É, lá fora com todo mundo, você aqui, você é tudo. Então, gente, tudo na vida começa em casa. E os sonhos não são diferentes. Então, primeiro, o sonho tem que estar direcionado a abençoar a sua família. Não adianta nada você ir para a Coreia do Norte se sua família está perdida. E não teve a oportunidade de ouvir falar, você falar do amor de Deus. Depois, os seus amigos, as pessoas que convivem com você no dia a dia. Como é que está o seu serviço a eles? Como é que está o seu abençoar e sonhar para os outros na vida deles? Como é que está com os irmãos da igreja? Ah, eu sonho com os outros da Coreia, mas os irmãos da igreja é que se vira. Né, tia? Como é que estão? Como é que está esse relacionamento aí? Como é que está o sonhar para os outros? Como é que está com os colegas de trabalho? Meu... Lá eu sou invisível. Eu faço meu horário, bato meu cartão e saio fora. Falo mal do chefe, reclamo do dia a dia, reclamo da rotina. Tudo que Jesus faria, né? Só que não. Então, sonhar para os outros começa em nós. Quem está próximo? Nossa família, nossos amigos. Eu tenho realizado esse sonho de Deus? Olha o que diz 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família... Negou a fé e é pior que o infiel. Não preciso falar mais nada. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Lucas 22, 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa, mas eu entre vocês como quem serve. Jesus dizendo. O maior entre vocês deverá ser servo. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Por isso que o evangelho é louco, porque não faz nenhum sentido com aquilo que a gente vê. Na nossa sociedade, no nosso dia a dia, quem chega primeiro tem os melhores privilégios. Quem corre atrás do seu, cada um pega o seu, cada um se vira, faz o seu, que aí, meu, cada um cuida da sua vida, o resto. E Jesus, ele era o contrário. O inverso, contra a maré. Para ele, o sentido é outro. E se nós quisermos ser exemplo de como sonhar para os outros, nós devemos ser parecidos com Jesus. E aqui, para finalizar, quando nós sonhamos para Deus, né? Sonhar para Deus exige de nós uma intimidade muito grande com Ele. Exige de nós uma intimidade muito profunda com o nosso Criador. Afinal de contas, como que eu vou saber qual que é o sonho de Deus se eu não estiver em contato com Ele? Você conversou com algumas pessoas aí e compartilhou os sonhos. Como você saberia do sonho dessa pessoa se ela não tivesse falado para você? Se ela não tivesse tido esse momento? E com Deus não é diferente. Deus espera que nós sonhamos com Ele, mas para que a gente saiba qual que é o sonho de Deus para nossas vidas, é necessário que a gente esteja próximo a Ele. É necessário que a gente esteja próximo a Ele. Quando a gente falou aqui de sonhar para si mesmo, não exige de nós Muitas vezes não existe de nós conversa com o outro. Quando a gente fala de sonhar com o outro, muitas vezes a gente precisa compartilhar esses sonhos. Mas quando a gente fala de sonhar para Deus, não há como você sonhar para Deus se você não estiver em contato com Ele. Um exemplo que eu gosto de dar, que eu falei até no nosso PG quando a gente estava falando sobre esse assunto, é de um sonho que nós temos como igreja, por exemplo. Nós, como igreja, temos um sonho, e a partir desse sonho que Deus colocou, principalmente no coração do Pinas, mas no coração da liderança também, e depois colocou no coração da igreja, esse sonho de um dia ser uma igreja referência, de um dia ser uma igreja que se expanda, de um dia criar uma outra sede, de expandir, de crescer como igreja. Esse sonho só é possível realizar se nós estivermos nele. Não adianta, não vai ser o Pina sozinho que vai fazer nada. Muito pelo contrário. Ele sozinho, a tendência, ele sonhar sozinho e querer tomar as decisões nesse sonho que Deus colocou no coração dele, provavelmente serão decisões erradas. E isso não tem nada a ver com ele, mas porque o nosso coração muitas vezes tende a fazer aquilo que pra gente é bom. Então, para que esses sonhos como esse, por exemplo, que nós temos como igreja se realize, é necessário que a igreja inteira sonhe junto. Então, se você não sonha junto, sinto dizer, Pinas, que se a maioria da igreja não sonha, a igreja não vai sair desse lugar. E vai passar 5 anos no nosso planejamento estratégico. Nós estaremos aqui, nesse mesmo grupo, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, e tudo aquilo será perdido. Porque a gente não sonhou junto. Então é necessário que sonhe junto com Deus, sonhe junto com o seu irmão, para que ele se realize. É só assim, não adianta uma pessoa só. Tem uma frase famosa que é uma andorinha só não faz verão. Não faz mesmo. Nesse esquema, nesses sonhos, é necessário compartilhar e a gente sonhe junto. Olha o que diz lá, ó, quando a gente fala de sonhar para Deus. Quando tudo que fazemos, pensamos, dizemos, desejamos fazer está alinhado com a sua palavra, quando você vive com intensidade cada dia, aproveitando o tempo, sendo diligente com o que tem que fazer, quando procura descobrir quais são os teus dons, os teus talentos, as tuas capacidades, as tuas virtudes, inclusive as tuas debilidades, quando sabe o que é bom, quando você pode focar e aperfeiçoar, isso te ajudará a cumprir os seus sonhos. Então, gente, se você quer sonhar para Deus, mas você não sai do lugar, você não faz nada, você não sabe o que você é bom, você não procura aquilo que você é ruim, você não procura se aperfeiçoar, não adianta. Não adianta. Deus nos deu a cada um de nós dons e talentos, mas se a gente não praticar, se a gente não procurar, gente, nosso sonho vai ser morto. Deus não poderá contar conosco para esse sonho. Isso é muito triste. Deus olhar para nossas vidas e falar assim, putz, meu, eu tenho esse sonho aqui. Ah, mas eu não posso contar com o Henrique não, porque, cara, ele nem foi atrás para saber o que ele sabe fazer de bom. Eu dei vários dons para ele, mas ele nem pratica. Ele nem sabe. Melhor pegar outro, então. Isso é muito triste, porque todos nós fomos escolhidos para fazer parte desse sonho. Não se detém esperando outro sonho ou outro sinal. Olha, Deus já falou, então sai caminhando. Ah, não, esse sonho não, Deus. Manda outro aí, irmão. Se Deus já falou no teu coração, Deus já colocou o sonho, não foge não, só vai. Se o sonho mudar, o destino ou meta for diferente, ele voltará a falar. Ele vai falar, se ele falar assim, não é isso não, é outra coisa. Mudou, é outra coisa, ele vai falar. Mas se ele já colocou no seu coração esse sonho, vai, só vai. Aquele passo lá, caminho, um passo de cada vez, dá medo, dá tensão, insegurança, mas só vai. Saia da inércia, para de ficar parado mesmo, né? Não é redundância não, mas sai disso, gente. Deus colocou sonhos no nosso coração para que a gente se mova. Deus quer uma igreja ativa, uma igreja viva. Uma igreja que vai atrás dos sonhos que Ele tem colocado nos nossos corações. Opa, vou voltar aqui. Quando você sonha para Deus, pode vir dúvidas, pode vir sentimento de insegurança, mas continue focado em viver esse sonho, porque tudo que Deus faz é bom. E para nos dar o futuro uma esperança. Jeremias 29:11. Tudo que Deus faz é bom. Viva para agradar a Deus. Tem que ser a sua principal meta. Seu principal sonho. Independente do que você sonha. A sua vida, o seu ser tem que agradar a Deus. Depois, inspire os outros. Para que a sua vida inspire os outros. As pessoas olham para a sua vida e falam assim, mano, eu quero ter uma vida parecida com esse cara, ele me inspirou a fazer coisas iguais também, ele me inspira, né? Inspiração é diferente de motivação. Motivação, a pessoa chega e fala assim, meu, vamos lá, vamos fazer, vamos, não sei o que, ela está tentando te motivar a fazer. Só que a motivação, ela acaba, A inspiração não. Se você se inspira, você toma para você e você fala assim, mano, eu tô inspirado a fazer a mesma coisa. E independente da pessoa falar, vamos, você vai fazer, você tá inspirado. Então que a sua vida inspire os outros também. Testemunhe que os sonhos de Deus são concretizados pela fé. É muito louco isso, mas poucas vezes a gente testemunha, né? A gente faz poucos testemunhos às vezes. E eu não tô dizendo de às vezes só vir aqui na frente falar, mas de compartilhar mesmo com as pessoas. Meu, queria compartilhar com você um sonho que Deus realizou através da fé. Eu tinha o sonho de entrar na empresa tal, de trabalhar em tal área, de crescer naquele cargo, ou de arrumar uma esposa X, ou de casar com não sei o quê, de construir uma família. Eu tinha esse sonho, eu quero testemunhar que através da minha fé e alinhado com a vontade de Deus, Deus realizou. Isso era maravilhoso. E isso inspira outras pessoas a que sonhar. Quando a gente compartilhou o primeiro sonho dessa igreja aqui, que foi independência financeira, cara, eu lembro como se fosse hoje. Foi um momento muito top aqui, foi um momento muito legal. Porque a gente falou assim, caramba, mano, aquele negócio que a gente sonhou em 2 anos, em 1 ano a gente realizou através da fé em Deus. Então, compartilhe e testemunhe os seus sonhos, para que outras pessoas possam ver que através da sua fé ele pode ser realizado. Romanos 8, 28, versículo conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente com aqueles que o amam, para trazer existência do que é bom, com os que foram chamados de acordo com o seu propósito. As coisas colaboram, se nós fazemos com aquilo que Deus preparou. Tudo colabora para o bem se a gente faz aquilo que Deus nos chamou a fazer. Um outro versículo, João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que vocês pedirem em meu nome. Jesus era um sonhador. Sonhou conosco desde o nosso nascimento. Sonha que o conheçamos e que sua verdade faça mudanças de mente em nossas vidas. Jesus era o sonhador. A pergunta que fica para nós. A gente faz parte desse sonho? Estamos sonhando com Deus? Sonhando para Deus para realizar a principal obra que ele sonhou lá no início dos tempos? E aqui eu deixo um compartilhe. Depois, se você gostou dessa mensagem, se faz sentido para você, compartilha nas suas redes sociais essa imagenzinha aqui. Depois eu vou mandar no grupo da igreja. Mas muitas vezes quando eu compartilho, alguém curte, alguém responde alguma coisa, é uma oportunidade de eu falar do que é. Por isso que eu deixo meio que enigmático, assim, nunca coloco o que realmente significa. Porque as pessoas muitas vezes despertam curiosidade e você pode falar. Então, que a gente compartilhe não a imagem só, mas compartilhe também os nossos sonhos com aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Sonhe para você, é bom. Sonhe para os outros, Deus colocou no coração, e sonhe para Deus, de acordo com a vontade dele. Que a gente tenha fé de que os sonhos que Deus coloca no nosso coração, ele quem realiza o tanto querer quanto realizar, que a gente possa realizar nele. Amém? Vamos orar então, e aí a gente canta mais uma vez a música Teus Sonhos. Então, enquanto o grupo...